acolhimento, integração, xenofobia. Os desafios da migração e suas consequências não dizem respeito somente à Europa ou aos Estados Unidos. Na África do Sul, por exemplo, há milhões de migrantes que querem residir legalmente no país. Os campos de refugiados na África Austral remontam aos anos 70. Inicialmente, acolhiam pessoas da região, mas com o passar dos anos, a situação foi se diversificando e se complicando com refugiados de Ruanda, Burundi, Mali, Somália, Etiópia e atualmente inclusive da Ásia, de onde chegam sobretudo mulheres vítimas do tráfico humano. Vamos ouvir o relato do sacerdote moçambicano Cláudio dos Reis, responsável pelo setor migrações da Embisa, que é o organismo que reúne os bispos de 9 países da região.
E há quanto tempo existem esses campos?
Estes campos eu diria que não têm idade, porque esta região da Embisa, até pelo menos anos 75, 80, era ela que criava os seus próprios refugiados. Por exemplo, os moçambicanos, por causa da guerra, procuravam asilo nos países fora de Moçambique. E os outros, Angola, Moçambique, depois o Zimbábue, quando ficou antes da independência, Moçambique já era independente, procuravam asilo em Moçambique. Então, a circulação de refugiados era praticamente entre nós. Mas com as independências de quase todos os países da África Austral e com o fim da apartheid na África do Sul, a coisa até parecia estar a caminhar para o sentido melhor. Mas com esses problemas todos políticos que estão a acontecer, por exemplo, a África do Sul agora está a enfrentar vários dilemas de imigrantes. Só zimbabueanos, por exemplo, que estão ali, são cerca de 3 milhões. Moçambicanos, cerca de 1 milhão. Estes à procura, naturalmente, de melhor emprego, melhores condições de vida. Mas temos somalis, temos nigerianos. Em Joanesburgo, hoje, há uma rua, há uma zona que oficiosamente até chama-se Lagos, bairro Lagos, bairro Lagos, em referência aos milhares de nigerianos que estão ali. Em Pretória, temos uns milhares de somalis que duvido que não voltarão mais para os seus países. Então, daí se perceba que, justamente porque as pessoas não estão preparadas ou para aceitar ou para receber, sobretudo na África do Sul, tenhamos fenómenos novos de xenofobia, que já aconteceram desde 2007. No ano passado, aconteceram na Zâmbia, em que os locais tiveram atos xenofóbicos contra os ruandeses, acusando-os de enriquecimento através da feitiçaria, tudo mais, naturalmente resultou em violência. As suas pequenas lojas onde eles vendem os seus produtos queimadas e por aí além. Portanto, o que vai acontecer é isto, é que temos uma série de pessoas que estão lá, mas que não estão bem aceites e algumas até para sobreviver, infelizmente, o instinto da sobrevivência têm que enverdar pela violência. Então, qualquer ato violento que aconteça na África do Sul, por exemplo, as camadas mais vulneráveis, mais pobres, acusam sempre os estrangeiros.
E a igreja, nesse contexto, o que pode, o que deve fazer?
Olha, a igreja, por acaso, está fazendo o seu papel naquilo que pode. E no máximo até que pode. Nestes, por exemplo, todos os campos de refugiados que lá estão, para nós podermos penetrar, visitar, foi através da igreja. Por exemplo, em Moçambique, através da diocese, primeiro o bispo, mas através dos padres escalabrianos e das irmãs que assistem estes centros, na África do Sul, no Zimbábue e de Ásia. Portanto, a igreja está presente e procura não só, diríamos, aquela presença automática do pão para viver, mas acima de tudo também de uma assistência espiritual. E ao nível mais alto, nós temos uma igreja que está, infelizmente, muito comprometida e até a denunciar estes atos ao nível mais alto, através de cartas pastorais, através de contactos com as autoridades civis e, por que não, até através da advocacia. Nós sabemos que esses países da Embisa, por exemplo, pertencem a uma região geopolítica que se chama SADC. Portanto, a África tem a União Africana e depois tem ao sul uma região que se chama SADC, South African Development Country, países da África Austral que tentam fazer o desenvolvimento. E esses países aderiram a vários protocolos a favor, tanto dos refugiados. Mas é tal coisa, uma coisa é aderir ao papel, outra coisa é a prática. Daí resultando que a igreja, de vez em quando, ou para não dizer quase sempre, tenta fazer um puxão de orelhas a essas autoridades civis para se recordarem do seu compromisso, primeiro com qualquer cidadão, porque qualquer cidadão tem direito a residir onde queira neste mundo. E há condições para isso, tanto ou como exilado, ou como um refugiado político, ou até como alguém que não quer mais estar no seu país e pode viver onde quiser, desde o momento que tenha condições para isso. Então, é preciso que a igreja, ou melhor, a igreja faz questão de recordar essas autoridades que não, todos nós temos direito. Aliás, o próprio Jesus foi migrante, né?